vai começar. E o amigo do campo ainda tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga ligada nas ondas do rádio. Fique com a gente, acompanhe as informações que a Embrapa traz para você, amigo produtor da região norte.
Então, Selma, hoje vamos falar da produção de biodiesel. Você já ouviu falar desse tipo de combustível?
O biodiesel está na moda, né, Macau? O biodiesel é um combustível feito a partir de algumas plantas. Ele pode substituir combustíveis poluentes feitos com o petróleo, como a gasolina.
É, já vi que você está bem informada, Selma.
Tô mesmo, né? E eu sei também que existem diferentes plantas que podem ser usadas para a produção desse combustível.
Isso mesmo. E esse é o tema do programa de hoje. Sementes oleaginosas para a produção de biodiesel.
Para fazer o biodiesel, as usinas retiram o óleo de plantas como a mamona, o dendê, o girassol, a soja e outras.
Hoje você, amigo produtor, vai conhecer uma experiência que já está dando certo. O cultivo de mamona para a produção do biodiesel por pequenos produtores.
Esses produtores estão participando de um treinamento coordenado pela Embrapa Transferência de Tecnologia por meio do seu escritório de negócios de Campina Grande, na Paraíba, para que saia tudo certo nesse projeto.
Fala, produtor!
Para você conhecer o que está sendo feito em Alagoinhas, em Pernambuco, ouça a conversa da jornalista Valéria Costa com um produtor da região.
João Carlos Alcoforado é um dos agricultores familiares que participam das ações de capacitação promovidas pela Embrapa Transferência de Tecnologia. Seu João, desde quando o senhor planta mamona para a produção de biodiesel?
Eu já planto mamona há 2 anos.
E qual o tamanho da área que o senhor utiliza para o plantio da mamona?
Olha, hoje eu estou com a área de 5 hectares.
Sim, e o senhor só planta mamona?
Não, nós plantamos mamona em consórcio, com feijão, com amendoim e estamos testando com algodão colorido. Aí mais o milho e feijão.
Uhum.
E sorgo também, esse ano já plantamos sorgo. E agora nós estamos com uma produção muito boa da mamona. Atingimos no ano passado 820 quilos de mamona por hectare. Hoje, com um novo conceito que nós tivemos com a Embrapa, a questão da adubação e até um manejo mais adequado, a gente espera uns 1.200 quilos.
E o plantio da mamona, então, não atrapalha a produção de alimentos?
Não, de maneira nenhuma. Eu mesmo incentivo os meus colegas a plantarem a mamona sempre em consórcio com o alimento. Pode ser o feijão, pode ser o jirimum, a melancia.
Obrigada, seu João. Desejamos que o senhor tenha mesmo uma excelente colheita de mamona neste ano.
E você, amigo ouvinte, ficou sabendo aí, com o seu João, que um pequeno produtor pode plantar sua roça para a produção do biodiesel.
Essa história do seu João está acontecendo em Pernambuco, bem no município de Alagoinhas.
Lá já existe uma usina que compra a mamona direto dos agricultores. E os detalhes são acertados antes, com contrato e tudo.
São várias pessoas e empresas envolvidas na produção do biodiesel. Vamos entender como esse trabalho é feito com a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Ana Navais.
Uma cooperação entre os municípios, a Embrapa, o Centro Nacional de Pesquisa de Algodão, em Campina Grande, a universidade, foi formada essa parceria para garantir semente, assistência técnica, o crédito. O trabalho está sendo feito partindo da mobilização dos agricultores. Para esse trabalho, se tem alguns argumentos muito fortes. Por exemplo, o grande problema da agricultura familiar é o mercado, é a comercialização. A organização desse arranjo parte de um ponto concreto, que existe um mercado, a usina é um mercado, tem demanda de 7.500 toneladas de mamona por safra. É feito um cadastro inicial, o agricultor informa todos os dados, qual a experiência dele, qual é o tamanho da propriedade, que área ele planta subsistência, lavoura de subsistência, qual é a área que ele pensa destinar a mamona. Então, tudo isso, a mão de obra familiar, quantas pessoas tem na família, se ele tem experiência com crédito. Então, a partir desse perfil do agricultor, o técnico extensionista, esses dados são processados, o extensionista volta à área com o contrato de fornecimento da matéria-prima à usina de biodiesel. Isso é um contrato formal, é uma coisa inédita na agricultura familiar. Mas o agricultor tem direitos, mas tem deveres também. Ele tem que plantar, cuidar da produção, garantir uma produtividade expressiva. Hoje a gente trabalha aqui com a produtividade entre 800 e 1.000 quilos por hectare.
E o treinamento dos agricultores familiares para a produção de biodiesel também está sendo feito no norte do Brasil.
Só que nessa região, no lugar da mamona, a planta escolhida foi o dendê. Sobre esse trabalho feito no norte brasileiro, vamos ouvir o gerente-geral da Embrapa Transferência de Tecnologia, José Roberto Pérez. Acompanhe mais essa entrevista da Valéria Costa.
Um dedo de prosa.
Doutor Pérez, quantos agricultores dos escritórios de negócios da Embrapa Transferência de Tecnologia já treinou em Manaus?
Especificamente nessa região, no Dendê, atuamos em todo o estado da região norte e da Amazônia Legal, né? Porque entrou também Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Acre, o Amazonas, o Pará, Roraima, né? Capacitamos cerca de 450 multiplicadores, né, que certamente estão repassando a tecnologia para os agricultores. Aí entra pequenos, médios e grandes produtores. Temos também a atuação num projeto piloto no Pará, com 50 famílias de agricultores familiares, não só ensinando a plantar dendê, mas também como alternativa de plantar culturas alimentares com dendê. Essa é uma inovação que a Embrapa desenvolveu, porque o dendê só começa a produzir economicamente viável a partir do quarto, quinto ano. Então, até chegar a começar a produzir, nós podemos plantar fruteiras como abacaxi, banana, feijão, em consórcio. Isso aí foi uma grande alternativa que a Embrapa desenvolveu para a agricultura familiar.
Muito obrigado, Pérez.
Então, pessoal, a recomendação da Embrapa para o plantio de lavouras para a produção do biodiesel é simples: o consórcio.
Isso mesmo. É como a gente ouviu no programa de hoje. No Nordeste, o seu João faz o consórcio da mamona com feijão, sorgo e amendoim.
E quem vive na região norte pode associar o plantio do dendê para a produção de biodiesel com fruteiras, como abacaxi e banana.
Muito bem, mas chegou a hora de conhecer o resultado da promoção Proseando com a Embrapa, Eu Aprendo a Plantar.
Isso mesmo, Macau!
Neste mês, você vai conhecer os nomes dos vencedores e, em cada programa, duas das frases escolhidas.
As de hoje são de Paulo Pedro Alves e Cláudia Silva.
O Paulo é de Tefé, no Amazonas, e participa do programa de hoje dizendo ele mesmo sua frase vencedora.
Eu já fui lavrador, morei na zona rural, gosto de ouvir boas prosas e as ouço no Prosa Rural. Sou tefeense de berço e, pelo que eu conheço, só ouço pela Rádio Rural. Muito obrigado.
A Cláudia escreveu sua frase pelo telefone. Ela disse que gosta de ouvir o Prosa Rural porque, com ele, a Embrapa transforma questionamentos em respostas para o agricultor o mundo conquistar.
Todos os vencedores receberam um kit com 10 livros da coleção Plantar da Embrapa. Conheça agora os outros 8 ganhadores.
Beatriz Fátima de Almeida, de Raul Soares, em Minas Gerais. E Cirlei do Prado Barros, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Jesulina Alves da Silva, de Água Boa, no Paraná. E Ícaro Veríssimo Barbosa, de São Pedro do Piauí, no Piauí.
Ronaldo Rec Figueiredo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E José Batista de Menezes, da cidade de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.
José Roberto da Silva, de Conceição do Coité, na Bahia. E Maurício Machado Figueiredo, também de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Todas as rádios citadas pelos ouvintes que se inscreveram na promoção vão ganhar brindes exclusivos do Prosa Rural.
Parabéns aos vencedores e nosso muito obrigado a todos que enviaram suas frases e participaram da promoção.
Nosso programa traz ainda dicas para ajudar você a preparar uma boa festa de Natal.
Ao pé do ouvido. A presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, que fica em Brasília, participa do Prosa Rural de hoje.
Simone Rocha tem algumas sugestões para que a ceia de Natal seja saborosa e também saudável. Simone, que cuidados a gente deve ter com o preparo das saladas?
Não utilizar maionese, creme de leite, esses produtos, porque quase sempre a gente prepara a ceia com antecedência, né? Vai ser servida meia-noite, mas no final da tarde a ceia já está pronta. Então, para não ter um risco de contaminação nessa salada, dá preferência a salada feita com vegetais, com frutas da época, né? A gente tem uma diversidade muito grande de tipos de folha, então utilizar dois tipos de alface diferentes, alface uma folha mais forte, feito a rúcula, usando a manga, o abacaxi, uva, né, na salada, e usar como molho, um molho à base de mel, ou então azeite, que são coisas que são mais difíceis de perder, né? Para fazer uma salada de fruta bem bonita e colorida e bem saudável, também a gente deve dar preferência às frutas da época. Então, utilizado da uva, da manga, do abacaxi, até assim, também pêssego, nectarina, que são frutas bem comuns, que está com preço bom na época do Natal, a safra mais barata, né? Então, utilizar dessas frutas. E sempre, assim, evitar colocar o leite moço e o creme de leite, utilizar como base um suco de fruta, misturado nas frutas picadas, um suco de laranja, para evitar o escurecimento da salada de fruta. Né?
A nutricionista tem dicas também para evitar os exageros.
É só lembrar que o Natal é só o dia 24 de noite, né? Meia-noite, a ceia. Não dá para começar já no dia 24 no almoço, comendo um cardápio já muito elaborado, e depois no dia 25 no almoço, de novo, comer o que sobrou da ceia, né? Porque senão isso exagera demais. Então a dica que eu dou é no dia 24 fazer uma alimentação mais leve, com mais saladas, né? Beber bastante líquido, porque se a noite vai consumir bebida alcoólica, a pessoa tem de dar uma desidratada também. Então, consumir bastante fruta, suco, água. E no outro dia, voltar para esse cardápio de novo leve, né? Não repetir o que teve no jantar, no almoço do dia 25.
Guarde essas sugestões e saboreie sua ceia de Natal tranquilamente.
Fique atento também para o recado de hoje do nosso parceiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Com as bênçãos da Mãe Terra, hoje nós vamos conversar sobre uma árvore milagrosa, a copaíba. Na reserva extrativista Chico Mendes, a copaíba é a planta medicinal mais usada. Mas aqui e acolá, a fama da copaíba como antibiótico da mata corre mundo. Fernando Ludic, engenheiro do Serviço Florestal Brasileiro, aprendeu com o povo do interior a fazer uso da planta e é um entusiasta dos milagres da copaíba.
O óleo de copaíba tradicionalmente é usado, principalmente contra infecções, e existem muitas outras utilidades da copaíba que estão sendo desenvolvidas, mas eu posso dizer para você que eu, durante 4 anos, eu substituí o café da manhã com chá da casca de copaíba.
Agora vamos falar da planta, a copaíba em si.
Existem diversas espécies de copaíba. A copaíba, que é conhecida também como pau de óleo, né, ela deve ser decretada imune ao corte. É uma farmácia natural que nós temos e que nós precisamos estudar melhor. Por isso, na prevenção, vamos deixar ela em pé.
Com certeza, doutor Fernando, porque devido ao grande uso doméstico e ao alto valor econômico, derrubar as copaíbeiras é matar a galinha dos ovos de ouro. Vamos manter as copaíbeiras em pé. A Mãe Natureza agradece.
E agora, anote aí o nosso telefone.
0800-646-1160.
Ligue de graça e tire suas dúvidas sobre sementes oleaginosas para a produção de biodiesel, o tema do programa de hoje. E no programa seguinte, vamos falar sobre redução de queimadas com a produção agrícola e florestal.
Nossos colegas da Embrapa Amazônia Oriental vão estar aqui. Contamos com sua companhia. Um abraço e até lá.
Uma ótima semana para todos. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo, Embrapa Transferência de Tecnologia.